Olá você e seja muito bem-vindo para mais um episódio do podcast do Copo Meio Cheio. Blog, Instagram, canal do YouTube, estamos em todos os lugares. Mais uma vez aqui com duas companheiras de mesa, Cacau Cavalcante e Tawane Valentim.
Oi, gente, aqui é a Cacau Cavalcante. Faz tempo que a gente não se fala, mas, assim, só vou esclarecer aqui que a gente nem tem uma regularidade ainda pra postar, sabe? Às vezes a gente posta semanalmente, às vezes de 15 em 15 dias. Vai sendo conforme a nossa agenda abre um espaço, mas a gente tenta fazer isso com a maior frequência possível, tá bom?
Olá, amores! Vamos para mais um podcast com um assunto muito interessante, muito presente na vida de todos. Inclusive na sua, que já tá dando play nesse podcast.
Provavelmente, se você já deu play, você já sabe do que a gente tá falando, porque tá no título do episódio. Mas hoje a gente vai falar sobre a nomofobia. Porque o nosso vício hoje não é álcool, não é nicotina, nosso vício é o celular. O que é a nomofobia? É a fobia, o medo geral de ficar sem o aparelho celular. A nomofobia hoje, ela é considerada uma fobia moderna, né? Porque o próprio costume de utilizar tanto esse aparelho é uma coisa que vem da nossa geração, que vem dos nossos tempos. Comentando um pouco mais dessa definição geral de nomofobia, ela não só está relacionada com você ter um medo de ser roubado, por exemplo. Ela pode estar relacionada ao medo que você tem de ficar sem bateria, o medo que você tem de ficar sem os seus dados móveis. Então, vamos começar comentando um pouquinho sobre o medo de ficar sem o celular. Acho que isso é uma coisa, a gente já cresceu com isso, né?
Eu acho engraçado porque hoje a gente acha absurdo quando ouve histórias dos nossos pais, dos nossos tios, que falam que pra você marcar, que na juventude deles, pra marcar um rolê, falava com a pessoa, marcava com um grupo de amigos, marcava um horário em um lugar, esperava meia hora, e se a pessoa não tivesse chegado, iam pro rolê sem a pessoa.
Você ter que confiar nas pessoas nesse nível, eu não consigo entender.
Nem eu. Porque não tinha como você entrar em contato com a pessoa. Não tinha como você ligar e perguntar, ah, você tá no metrô? Você tá ali? Não tinha como. Então, assim, passou 5 minutos do tempo que era pra você estar em tal lugar, você nem continuava aí porque você sabia que não ia encontrar com seus amigos, que eles já teriam ido embora. Então, essa dificuldade de se comunicar é algo que eu não consigo nem entender, por já ter crescido nessa era da informação e tudo mais. Lógico que quando a gente era muito pequeno, os celulares não eram como são hoje, né? Era aquele tijolão que tinha no máximo o jogo da cobrinha, a ligação era uma fortuna para fazer. Então você tinha que fazer a ligação do celular uma vez na vida, outra na morte. Mas ainda assim, a gente já tinha uma prospecção, a gente já tinha uma ideia do que era não existir mais, ficar incomunicável.
Sem contar também que a própria ideia de dados móveis, a própria ideia de ter uma internet móvel no seu celular é muito novo, né? Isso aí, quando a gente era criança, a gente não cresceu com isso, né? A gente cresceu com o celular sendo um aparelho para quando for, sei lá, para casa de um amigo, para sua mãe conseguir se comunicar com você. E mesmo assim, ela preferia o telefone fixo da casa do seu amigo. Então, essa ideia de ter uma internet dentro do seu celular é muito novo. E para ter evoluído tão rápido para um medo de ficar sem o aparelho, é meio que sinal dos tempos, sabe?
Estamos aqui. E aí a gente marca uma coisa para amanhã. Eu digo que não vou. Aí eu posto uma foto que eu já tenho no meu celular há muito tempo em um outro rolê. E vocês ficam, porra, ela falou que não podia, mas ela tá lá no lugar. Então, olha também como que os problemas, né? Não é só o vício que mudou, mas os problemas também são outros por conta deste vício.
E não só isso. Falando um pouco mais referente ao que o Léo falou, essa questão do 3G, né? Do telefone móvel ser algo muito recente. A internet, no geral, é algo muito recente e sempre foi visto como algo que nossos jovens, eles têm acesso. Os jovens, eles conseguem mexer com facilidade. Os jovens têm redes sociais. Mas hoje em dia não. Hoje em dia vai ter uma criança de 5 anos com o celular na mão e vai ter um idoso de 60 anos com o celular na mão.
Aliás, as crianças costumam ficar até muito mais tempo do que deveriam, tá? Não é só porque tá assistindo programa infantil no YouTube que é ok a criança ficar lá 10 horas.
Exatamente. Mas o que eu queria comentar, na verdade, era a questão dos idosos. Que no início do celular, no início da internet e tudo mais, era sempre, ó, cuidado com quem você vai passar seu número, viu? Cuidado com quem você vai passar mensagem. Não acredita nisso tudo aí que eles estão falando, não.
Não passa seu endereço na internet.
Não, porque o celular era quase uma coisa sagrada, sabe? Que você não podia passar pra ninguém, era só conhecido. Conversar só com conhecido, trocar mensagem com conhecido. E hoje em dia, o pessoal mais velho é mais várzea do que a gente é hoje. É, aparecer a notícia da mamadeira de piroca que eles estão lá! Isso daqui é um novo descobrimento!
Eu recebi no zap que vacina dá autismo.
Gente, todos os dias, se eu recebo mensagem do meu pai, uma vez na semana é pra conversar. O resto dos dias são sempre mensagens encaminhadas de vídeos, de piadas. E, olha, incrível.
E é engraçado isso, sabe? Ver como a nossa realidade mudou. Porque eu comentei, por exemplo, com a minha mãe sobre essa questão do celular e tudo mais. E ela falou que é engraçado que pra ela, que viveu aquela época em que não existia celular, hoje é difícil imaginar a realidade sem ele. Não é só nossa vida que mudou. A vida de todo mundo que tem acesso a um celular hoje mudou.
Pegando também o gancho de ter mudado a vida das pessoas e da nomofobia ser um medo, ser uma fobia muito recente, eu queria que a Cacau separou uns sintomas, né, que vem junto com a nomofobia. Queria que você comentasse um pouquinho sobre esses sintomas.
Eu peguei num site, aqui o primeiro lá, na verdade, que eu digitei no Google, nomofobia.
Pesquisa é aqui mesmo, tá?
Sim. Não usei nenhum método científico aqui, não. Eu simplesmente joguei no Google e procurei ali sintomas nomofobia. E apareceram algumas aqui que, na verdade, eu me identifiquei com praticamente quase todas. E eu acho que não é difícil. Qualquer um que tá ouvindo esse podcast, ou até mesmo o pessoal que tá aqui na mesa, também se identificar. Porque são coisas que, na verdade, hoje são tão naturais pra gente que a gente naturalizou o comportamento. Por exemplo, a incapacidade de desligar o seu telefone. Eu não desligo o telefone, eu só desligo o telefone no cinema. E olhe lá, no teatro, quando eu vou, ou quando eu tenho que reiniciar o celular, não é nem desligar. Eu acabo tocando naquela teclinha, porque se não for isso, muito difícil. Verificar obsessivamente chamadas perdidas, e-mails e textos.
Muito isso. Na verdade, é uma ansiedade que você... Eu, principalmente comigo, assim, é e-mail, né? Porque às vezes no e-mail surge alguma oportunidadezinha, tipo um job que aparece, algum e-mail da faculdade, e às vezes você checa o seu e-mail pela simples necessidade de ver se tem algo novo e não necessariamente de você ter recebido a notificação. Você abre o seu e-mail pelo celular mesmo, sabe? Você verifica ele. Sendo que a notificação faria isso por você.
É tipo abrir a geladeira sabendo que não tem nada. Só que no meu caso, eu já não ligo nem pra e-mail, nem pra ligação perdida. Aliás, vou até olhar, ver se eu tô perdendo alguma coisa. Gente, eu juro pra vocês, agora eu tô com 160 notificações do meu e-mail. Normalmente, minha mãe, quando ela me envia e-mail, ela até me avisa, porque ela já sabe que faz tempo, já eu não consigo, tipo, putz, tenho e-mail, tipo, ou, nossa, tô na produção de um evento, deixa eu verificar e-mail. Até quando eu preciso do e-mail, eu me esqueço que ele existe.
Eu não me identifico muito com esse também, não. Eu olho, tal, chamada perdida, nem tanto, e-mail até que vai, mas não é obsessivamente, sabe? Eu checo uma, duas vezes por dia e...
Mas mesmo beleza. Assim já é muito.
É... Mas não é obsessivamente. Constantemente carregar a bateria do celular. Isso é uma coisa que eu faço. Hoje em dia, para eu sair de casa, eu preciso do bilhete único, do cartão, do RG, da chave de casa e do carregador do celular. Eu não saio de casa sem o carregador do celular.
E onde quer que eu chegue, se eu tô com menos de 50%, eu já procuro logo uma tomada para quando eu for embora, minha bateria estar lá.
Gente, eu não consigo imaginar qual tipo de psicopata que sai sem um carregador de casa. Eu não consigo imaginar essa pessoa.
Que pensa, ah, não, vou voltar para casa com 15% e tá bom. Como assim tá bom?
Normalmente, quando eu cometo esse erro, eu me lasco, porque eu fico sem bateria, e aí eu. Sempre que eu fico sem bateria, eu preciso resolver uma parada que eu precisaria muito da bateria. Eu me julgo tanto, gente. Nossa.
Essa, não, essa é foda. Conferir obsessivamente redes sociais e WhatsApp. Nossa. Assim, sinceramente, acho que 90% do meu tempo no celular é em rede social, principalmente Instagram.
Tem a ver também com o FOMO, né? Com o Fear of Missing Out, que a gente já comentou aqui em podcast, tem post da Cacau lá no nosso blog, que é aquele medo que você tem de perder alguma coisa, de estar, tipo, alguma coisa que todo mundo tá vendo, tipo, no Twitter subiu uma hashtag que você precisa ver e você tá fora daquilo, então você tem que conferir.
Eu costumo ter essa vivência normalmente quando é lançamento de alguma coisa, ou quando é alguma premiação, tipo, que eu não tenha acesso direto para assistir ao vivo, por exemplo, e eu fico lá só atualizando o Twitter, atualizando o Instagram, porque é assim que eu vou saber, tipo, do que tá acontecendo.
E o pior é que comigo não é nem tanto, tipo, lógico que é muito do tempo fazendo absolutamente nada, só rolando feed, mas eu fico nessa ansiedade de estar sempre checando as redes sociais, porque como hoje eu tô começando a trabalhar com as redes sociais, às vezes é uma DM de uma marca que eu preciso responder, às vezes é um comentário de uma foto que eu preciso estar sempre verificando para não aparecer nenhuma coisa que, sei lá, vai uma pessoa, um cara X vai lá e comenta algo extremamente esdrúxulo numa foto que eu postei. Eu tenho que ficar sempre monitorando para que minhas redes sociais estejam sempre limpas, sempre claras. Às vezes, uma interação que alguém importante fez comigo, sei lá, é uma pessoa que eu acabe admirando o trabalho, eu quero que ela veja meu trabalho também, eu tenho que responder aquela notificação para não perder a oportunidade de parceria. Então, assim, não é somente a questão da ansiedade por estar ligado em tudo, mas também para não perder
Oportunidades.
nenhuma oportunidade de trabalho, nenhuma oportunidade de parceria, nenhuma oportunidade do que quer que seja. Assim como o próprio WhatsApp mesmo. É, às vezes é alguma coisa relacionada até o próprio copo meio cheio mesmo, alguém que a gente fez uma parceria, mandou um texto novo. Enfim, é algo que eu realmente checo o tempo inteiro para não demorar para responder, sabe? Eu não posso demorar para responder.
E essa eu acho que é a prova de que somos escravos das redes sociais, porque é isso que as redes sociais querem. Se você deixar, por exemplo, de responder os comentários da sua foto, o que que acontece? Seu engajamento cai? Se você deixar de curtir fotos, o que que acontece? Você deixa de aparecer no feed das pessoas. Então, de certa forma, é uma máquina que a gente fica girando e dando retorno para um Instagram, por exemplo. Se a gente ficar 3 dias sem postar uma foto, quando você postar, você vai ter um problema, porque já não vai chegar para tantas pessoas e tal. Você vai ter que recuperar engajamento. Então, também as redes trabalham para que a gente fique fazendo essa manutenção. Tipo, eu preciso estar na rede, senão eu não consigo o que eu quero.
O próximo sintoma é demonstrar irritação ao estar em locais sem conexão Wi-Fi. Nossa. Nossa, esses dias eu tive que aumentar minha rede de dados porque eu não aguentava mais ficar em lugar com Wi-Fi bosta ou estar em locais em os quais eu não pudesse, tipo, que eu tivesse que limitar o meu uso ao celular. Putz, se no final do mês eu vou ficar sem 3G. Então eu não posso olhar agora o que está acontecendo nas minhas redes sociais. Eu tive que aumentar meus dados porque eu não estava mais conseguindo ficar em locais em que eu não tivesse acesso a uma internet rápida e que eu não pudesse responder rápido às notificações.
E isso é engraçado porque normalmente quando nós temos Wi-Fi, não é como se a gente estivesse fazendo algo útil na rede social. A gente fica desesperado só por não poder desbloquear o celular, ficar no Instagram 5 minutos e vai para outra rede 5 minutos e desliga o celular. Passa um minuto, a gente desbloqueia o celular de novo, atualiza, curte uma foto. Ou seja, é inútil que a gente tenha essa questão do toda hora ter que ter a internet em algum lugar, porque nós não fazemos coisas úteis. No caso, assim, eu falo nós três aqui. Tem gente que... É engraçado até quando algumas pessoas falam, não, porque eu uso muito meu celular para trabalho e tal, e tal, e tal. E eu fico, Deus, eu não uso meu celular para nada que seja útil, assim, a ponto de falar, meu, se eu não tivesse com meu celular agora, eu ia perder uma oportunidade incrível na minha vida. Não, a gente só perde a oportunidade de ver foto dos outros. Foto feia ainda, é um caos.
É, só para comentar um pouquinho antes de você acabar, o quanto que é realmente um medo de perder uma oportunidade e o quanto é o medo de simplesmente não estar conectado. Porque simplesmente, às vezes, a marca, tipo, tá aguardando seu contato porque gosta do que você faz. E não vai parar de fazer uma parceria com você se você tiver desconectado 5 horas, sabe? Porque seu celular acabou a bateria. Então é um medo que a gente tem, é uma obsessão e uma paranoia que a gente tem de estar conectado a todo momento, sabe? É muito sobre a vida que a gente vive hoje. A gente tá conectado a todo momento.
E é uma loucura isso, porque semana passada mesmo, tem uma tia que tem uma casa na praia, né? E a gente vai lá o quê? No máximo, sei lá, eu e o Léo, quando a gente vai, é o quê? Uma vez a cada 6 meses, uma vez a cada 4 meses. É, a minha tia, minha mãe acabam indo um pouquinho mais, vai, vão uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses. Mas mesmo assim, a frequência é baixa, sabe? Tipo, vai pra passar um final de semana, vai pra passar um feriado. Às vezes fica um tempinho a mais, mas é por causa de férias. Então, o quê? 15 dias. Não é nada, nossa, como se fosse morar lá. Ela acabou de contratar uma internet de 35 mega pra casa de praia.
A gente quer ir pra lá, agora. Entendeu? A partir do momento que ela contratou a internet, a gente falou, nossa, a gente tem que ir pra lá.
E é muito real esse lance. Quando eu vou pra um lugar que não vai ter um Wi-Fi ou que não vai ter sinal pra usar a minha internet, eu já fico, meu Deus, o que vai ser de mim? Eu vou virar uma planta?
Exatamente. E o último sintoma é ser incapaz de ir ao banheiro sem levar o seu telefone com você.
Gente, mas quem vai ao banheiro? Olha, se eu for no banheiro agora sem celular, eu volto em 3 minutos. Mas eu tenho que levar o meu celular e ficar o quê? Uns 25 minutos lá, sentada na privada, usando meu celular. Sim! Cocô nadando, sabe? Tipo, caralho, tá escuro aqui, o cocô deve pensar.
Esse vai ser meu fim, não vou dar nunca descarga. Não, mas é um hábito muito nojento que a gente tem, gente.
É nojento.
É nojento e a gente...
Deve ficar o quê? No baile, né? Eles vão falar, ih, dark room agora.
Meu Deus.
Mas, sinceramente, eu pra ir no banheiro assim, fazer xixi, cocô, eu nem levo tanto. Eu não gosto tanto, mas pro banho.
Até...
Levar o celular pro banho pra ouvir música no banho. Gente, se você não ouve música no banho, você mude agora o seu comportamento e você passe a ouvir. Porque é a melhor coisa que existe, entendeu? Você tá lá, tipo, mó na vibes, enquanto tá caindo a água e você tá lavando o cabelo e já faz aquela performance, segurando o shampoo como se fosse um microfone. Não tem coisa melhor.
Mas o pior, uma coisa que, gente, olha, vão me julgar. Às vezes eu levo o celular pro banheiro pra tomar banho, mas tipo, enquanto a água tá caindo, eu tô com o celular aqui, tipo, fora do chuveiro, tomando banho e tal, e vendo, sei lá, o que a Cacau acabou de publicar, comentando a foto da Cacau.
Não, eles sabem, meus amigos próximos todos sabem, quanto áudio eu não mando no banho. Porque às vezes a pessoa vai e me manda uma mensagem no WhatsApp, não dá pra ficar digitando no banho, né, que sai tudo errado, então eu mando vários áudios com aquele do chuveiro pelo fundo. Tô aqui me ensaboando com uma mão e mandando áudio com a outra.
É realmente bizarro a relação que a gente tem hoje, porque a gente não consegue largar o aparelho. Eu trouxe mais 2 dados aqui pra gente comentar em cima e depois puxar o gancho de atualmente como a gente define as nossas prioridades. Mas primeiro, vamos ver. Vocês sabiam que hoje a média de horas gastas, isso no estudo de 2016, pode até estar defasado, mas a média de horas gastas no celular aqui no Brasil é maior do que no mundo inteiro. Nesse estudo de 2016, a gente passava a média por dia de 4 horas e 48 minutos. Isso a média. Em centros urbanos mais desenvolvidos, devem passar bem mais. E hoje em dia, em 2019, ainda mais. E o segundo dado, para a gente comentar em cima, é que os jovens e adultos, eles tendem a ser mais viciados no celular. E numa pesquisa lá dos Estados Unidos, de 18 a 24 anos, 77% não conseguiram ficar separados do celular por alguns instantes. Queria que a gente comentasse um pouquinho em cima dessas pesquisas. Se vocês acham que é verdade, se vocês usam mais do que tá falando realmente, se vocês usam menos, se vocês não se encaixam nisso, para depois a gente partir para um outro assunto.
Infelizmente, a minha relação com o celular hoje eu acho que é a pior possível. Apesar de evitar o celular o tempo inteiro, eu ainda sinto que eu uso muito o celular e que eu deixo de fazer coisas para ficar no celular. Posso levantar da cama 10 horas, mas eu fico das 10 até as 10 e meia no celular e depois eu levanto. Posso começar a limpar a casa meio-dia, mas eu fico do meio-dia a uma sentada no meu sofá, mexendo no celular. Pra mim isso é muito ruim, porque eu reconheço que eu deveria estar fazendo outras coisas. Eu deveria estar fazendo um plano de aula, eu deveria estar procurando um lugar novo pra encaixar aulas, eu deveria, sabe, estar fazendo coisas que viessem a me agregar, mas o tempo inteiro eu tô tipo no celular, sabendo que aquilo não tá me agregando, que não tá sendo útil, mas eu não consigo falar, tá, foda-se celular, vou passar um dia sem com meu celular desligado, só vou responder, sei lá, coisa que realmente precisa ser respondida e não o grupo do WhatsApp com os amigos, sabe? Minha relação é essa, e eu não sei se eu vou conseguir mudar, isso é o pior.
Agora, nas redes sociais, tem um lugar em que você consegue verificar as informações e a quantidade de tempo que você passa em cada rede social. Então, lá vai ter o tempo que você gasta diariamente, semanalmente, e acho que no mês também, no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, enfim. E esses dias eu fui ver minha média, e a soma de horas gastas que eu utilizo no WhatsApp, no Instagram e no Facebook por dia, dá mais ou menos 7 horas e 40. Uau. Se for parar pra analisar, é metade do tempo que eu passo acordada.
Nossa.
É metade do tempo que eu passo acordada, eu passo com o celular na mão.
Caramba.
É absurdo. Então, assim, não tem nem como eu aqui tentar passar exemplo ou qualquer coisa sobre como usar o celular de uma forma mais saudável, porque nem eu sei, sabe? É um vício que eu realmente assumo que eu tenho. E o pior de tudo é que eu não sei o que fazer exatamente para melhorar, sabe? Porque quando você tem aquilo o tempo todo disponível para você, o tempo todo chegando notificação, o tempo todo chegando promoção, o tempo todo chegando alguém falando alguma coisa, enfim. Até mesmo, vai, eu tô no trabalho, o Léo tá no trabalho, a Tawane tá fazendo alguma coisa. Eu acho que não tem um dia que a gente não passa sem se falar no WhatsApp, assim, trocar nem que seja uma mensagem, nem que seja através do grupo.
Isso que a gente mora no mesmo corredor, gente. Qualquer coisa é só, tipo, dar 10 passos e a gente tá dentro um da casa do outro.
E é uma coisa, assim, que pode ser não que a gente necessariamente chame o outro no privado e fale alguma coisa, mas às vezes é através de grupo, através do projeto, através do que for. Ao mesmo tempo que a gente tem esse negócio com o celular, a gente sente que quando a gente se encontra pessoalmente, tudo é muito mais produtivo.
Não, e até comentando um pouquinho também sobre, eu acho que eu tô abaixo dessa média.
Até porque lá no seu trabalho você também não consegue ficar
Exato.
Tanto tempo.
Exatamente. Tipo, como é um trabalho que demanda um pouquinho mais de atenção processual, se eu ficar com o celular na mão, eu não vou produzir. É essencialmente isso. Então, eu acredito que eu esteja um pouco abaixo dessa média, mas não muito também, porque é aquilo, essa nomofobia, esse medo de estar perdendo alguma coisa, esse FOMO, é tão forte que hoje o meu sono tá sendo afetado por causa disso. Então, eu acordo, eu dou uma olhada nas redes sociais, eu me arrumo, eu passo o transporte público no celular, nas redes sociais e ouvindo música. Chego no trabalho, eu dou uma desligada, mexo nas minhas coisas, resolvo o que tem para resolver, respondo uma meia dúzia de mensagem durante o dia,
Mas o WhatsApp Web tá lá ligado.
Não, tá lá ligado, porque eu não posso falar, deixar de falar com a minha senhora. Mas, se precisar de resolver alguma coisa da faculdade, eu também resolvo. Na hora do almoço, metade da minha hora do almoço é pro celular. Voltando do trabalho, a mesma coisa. Só que eu sinto que eu uso menos. Então, quando eu chego em casa e eu faço as coisas que eu tenho que fazer em casa, que eu preciso resolver, eu vou pro celular. E quando eu vejo, eu tô ali vendo vídeos, eu tô mexendo nas redes, eu tô ouvindo podcast. Eu tô no celular há muito tempo já. E eu durmo mal por causa disso, porque eu vou dormir tarde, porque eu preciso me atualizar. Louco isso, porque realmente cria uma necessidade na gente.
Já pra mim é difícil pelo motivo contrário. O meu trabalho praticamente exige que eu esteja sempre disponível no meu celular. Tanto que quando eu tento me desligar, é complicado porque as pessoas da minha equipe, por exemplo, precisam falar comigo. Eu preciso estar no celular para publicar a promoção na rede social, para interagir com quem está interagindo comigo. Então, ao mesmo tempo que eu quero me afastar, não é como se eu tivesse espaço para isso. Sim. É como se eu tivesse que escolher uma outra profissão, uma outra forma de ganhar dinheiro. Porque enquanto não chega o dia do evento, as coisas precisam ser resolvidas. Ninguém se encontra todo dia para combinar o que vai fazer. É um orçamento que você tem que pedir, é um não sei o que você tem que agendar.
Mas é muito isso. Eu trabalho hoje numa empresa fixa, né? Onde tudo que é resolvido também é resolvido pela internet. Então, eu passo o dia inteiro no WhatsApp Web, mas não é que eu passo o dia inteiro no WhatsApp Web respondendo a galera do rolê. Às vezes eu passo o dia inteiro no WhatsApp Web respondendo e resolvendo o chabu da empresa. E nisso, às vezes é onde me abre espaço pra, eu tô aqui no WhatsApp, já vou dar uma olhada no Facebook. Porque muito do que eu faço também é interagir no Facebook da empresa, é interagir no Instagram da empresa, é responder um comentário, é responder um orçamento, é verificar o tempo inteiro o e-mail da empresa. Então, assim, todos os trabalhos que eu faço hoje, tanto da minha conta do Instagram, quanto na empresa fixa que eu trabalho hoje. Tudo é resolvido no computador. Tudo é resolvido na internet. Tudo é através das redes sociais. Eu trabalho com marketing digital. Então, como que eu vou trabalhar com marketing digital e não estar o tempo inteiro no computador e no celular? O máximo, às vezes, que eu fico longe da internet, sabe? Das redes sociais e tudo mais, é quando eu tô no Photoshop. Aí, quando eu tô no Photoshop, eu tô ouvindo uma música. O lugar que eu mais me afasto hoje da internet, no geral, é o Photoshop, que continua sendo no computador, que continua sendo um fácil acesso às redes sociais. Então, assim, eu tô chafurdada na bosta.
Eu só me afasto do celular quando eu tô no candomblé, gente, que aí não tem como. Vejam só o nível. A pessoa precisa estar lá, tipo, cuidando da religião pra não ficar no celular, assim. A coisa de eu ter que avisar as pessoas falando, olha, hoje tá horário X, tem coisa pra fazer, nem manda mensagem, tipo, e depois quando eu saio, quando acaba tudo, eu vou lá e falo, oi, ok, estou de volta, tipo.
Não, mas foi engraçado, um dia desses eu fui catalogando lá, no candomblé, o nosso primeiro comentário, quando a gente pisou o pé pra fora, foi tipo, putz, olha a quantidade de gente que interagiu enquanto a gente não tava no celular. O primeiro comentário que a gente fez quando colocou o pé pra fora.
E quando a gente tava lá, você até falou, meu, manda uma mensagem pro Léo falando que a gente tá aqui, porque eu não peguei no meu celular desde a hora que eu cheguei, ele deve tá ligando, porque, tipo, já é da rotina de vocês, que vocês se encontram. Então, tipo, eu mandei, e realmente, eu mandei mensagem pro Léo e ele falou, nossa, que bom que você avisou, eu tinha esquecido e tava ficando preocupado. Sei lá, ele tava 30 minutos sem falar com a Cacau.
Sim, exatamente isso. Ela parou de responder, 15 minutos depois eu já tava achando que ela tinha sido sequestrada. Quando você tem uma relação mais próxima com a pessoa, você não consegue ficar mais de 10 minutos sem falar, tipo. É, sem tá combinado, assim, tipo, nesse horário eu sei que ela vai pra tal lugar. Se não tá combinado, você realmente acha que a pessoa foi sequestrada. Ela não pode ficar fora do celular. É louca essa nossa relação. Pra puxar um pouquinho mais o assunto pra gente, tanto que a gente já tá chamando pra gente o assunto, né? Mas eu queria conversar sobre dois pontos principais, e aí eu vou passar para cada um da mesa para comentar sobre isso. Como nós, hoje, tanto como indivíduos, pessoas físicas, quanto trabalhadores, qual é a nossa prioridade hoje na internet? Dessas, supondo aí que cada um tá nas 4 horas e 50 minutos de média, quanto desse tempo aí você usa profissional? Quanto desse tempo você usa no pessoal? Quanto tempo você tá vendo só entretenimento barato? E se a gente puder também fazer depois disso um comparativo de como a gente era antes dessa nossa relação e como a gente tá fazendo agora, também seria legal.
Apesar de usar o celular quase o meu dia todo, pro profissional eu uso menos. E o meu profissional eu resolvo pelo meu próprio celular, que é um erro. Minhas prioridades são responder meu marido, responder minha mãe e ficar no Instagram. Assim, isso como indivíduo, né? Como indivíduo, minhas prioridades são essas. Agora, como produtora, responder outras pessoas. Mas até isso, pra mim, é um problema, porque eu já não respondo amigos. Todo mundo que me conhece sabe que me mandar mensagem, eu responder ali na hora e ficar conversando, não existe. Às vezes a Cacau me manda mensagem, eu respondo direto as primeiras 3 mensagens e as outras, tipo, eu vou ver num outro dia que eu precisei chamar a Cacau pra falar alguma coisa. Às vezes eu me sinto até mal, eu entro na conversa com a pessoa e falo, putz, mano, vim chamar essa pessoa pra falar de uma outra coisa, mas eu nem respondi a última coisa que ela falou.
Eu sempre.
Agora um comparativo, né? Gente, eu acho que o meu resultado seria sempre o mesmo, porque antes do celular eu sempre fui muito do computador, até porque eu tinha o famoso fake. Então, assim, eu tô na internet desde os meus 11 anos de idade. Inclusive, quando a internet começou a se estabilizar, assim, no sentido de redes sociais, eu ajudei muito a minha família, assim. Meu pai, por exemplo, ele manjava muito de internet, de computador, na verdade, mas era mais questão de programas, edição de vídeo, edição de áudio e essas paradas. Agora, como utilizar um Twitter, por exemplo, eu ajudei meus pais a entrarem no Twitter. Eu fiz a conta do Instagram da minha mãe, sabe? Eu sempre estive na internet, assim, desde que internet é internet. Então, eu acho que o meu resultado seria o mesmo, porque eu perdia o meu tempo igual. Eu virava à noite no computador, ou conversando com pessoas, ou assistindo filme. Mas era coisa de eu jantar na mesa do computador e minha avó falar, come logo que vai esfriar. Então, infelizmente, meu comparativo, tanto do antes com agora, é péssimo.
Eu vou responder as perguntas inversamente. Eu vou ter que concordar muito com a Tawane nessa segunda parte, porque pra mim é exatamente a mesma coisa. Eu tô na internet também desde os meus 10, 11 anos. E eu sempre fui, desde o início, fissuradíssima em rede social. Então, eu era aquela pessoa do Orkut que realmente entrava nas comunidades e discutia nos fóruns e fazia amigo virtual. MSN, o MSN bombava demais, sabe? Skype, quando começou, eu virava à noite conversando com amigo no Skype. Eu sempre fui uma pessoa que ficava, assim, o tempo inteiro no computador. Tanto que eu lembro até da minha mãe brigar comigo porque eu estourava pacote de SMS do celular quando eu tava fora do computador, sabe? Nossa. Porque eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa. E eu sempre gostei muito de conversar com as pessoas. Então, mesmo quando isso era limitado, eu já extravasava. É, então, mesmo quando, tipo, não existia o WhatsApp, eu estourava o limite do SMS.
E também era complicado porque a gente não tinha noção de custo.
Sim.
Então, assim, eu já cheguei a acabar com créditos da minha avó pra falar com a amiga que morava lá na casa do caramba. Eu já cheguei a fazer uma conta astronômica de celular, porque pra mim era, tipo, sei lá, meia hora, que no celular pra mim era como se fosse 10 reais.
Minha vida toda eu tive essa relação meio complicada com tecnologia no geral, sabe? Eu sempre cresci viciadíssima em celular e tudo mais. Apesar de que eu utilizando muito o celular, tendo bastante vício em celular, conversando muito pelo celular, acho que o único momento em que eu consigo deixar o celular de lado e realmente esquecer de tudo. Esqueço de olhar notificação, esqueço de postar stories, esqueço de tudo. É quando eu tô sentada no rolê conversando com um amigo.
Achei que você ia falar que era quando você tava transando.
Não, mas também, né? Aí, porra.
Foi só o que eu pensei.
Não. Quando tá transando também não dá, né? Porque aí é desagradável.
Não dá pra transar vendo vídeos engraçados do Zap, né? Vamos combinar.
Não, nesse caso, então são dois momentos. Que no primeiro é quando estou transando, no segundo é quando estou numa roda de amigos, trocando ideia, bebendo uma cerveja e dando risada. Que aí eu realmente esqueço o celular. Mas fora isso, sem chance. Primeira pergunta, que era lá das prioridades, na internet e tudo mais, eu acho que, na verdade, pra mim é muito 50%, 50%, sabe? Porque o período comercial, eu sempre vou estar resolvendo alguma coisa referente a trabalho, ou então também um job que aparece, um freela que aparece, tô falando com alguém pelo e-mail, tratando de algo para conseguir um dinheiro de algum trabalho. E hoje, como a minha divulgação pessoal nas redes sociais tá virando um trabalho, então muito do meu tempo ociosa eu acabo utilizando para divulgar o meu perfil e divulgar meu trabalho. Então, acho que é muito 50%, 50%, porque às vezes, mesmo quando eu tô relaxada, curtindo foto no feed, eu meio que tô trabalhando, porque eu tô divulgando meu trabalho.
Hoje eu diria que a minha prioridade, né, quando eu vou definir como eu vou utilizar meu tempo no celular. É engraçado que eu tô falando isso e as duas estão mexendo no celular. Então,
eu tô no Instagram da Silvia Bravanel.
E eu vou gravar um story pro copo meio cheio.
Então, você vê que não consegue largar nem no tempo do podcast. Vamos lá. Eu diria que a minha prioridade hoje é 60% diversão, 40%... trabalho. É bem dividido, mas eu costumo tender mais pro meu entretenimento próprio. Porque eu ainda utilizo, até resgatando um pouquinho do que vocês disseram, de como a gente utilizava o computador da mesma forma, eu ainda vejo muito o celular como um momento de escape, sabe? Como um momento que eu tenho que me desligar um pouco de tudo e só deixar a cabeça aí, sabe? Não quero pensar muito nas coisas. O tempo que eu utilizo no celular, eu dou prioridade pra me divertir. Eu até acho que é um pouco mais saudável você dividir um pouquinho mais pra sua distração, sabe? Só não pode atrapalhar a sua produtividade.
Isso é importante falar. O fato de você ficar 25 horas do dia no celular porque está trabalhando, não significa que está tudo ok, tá?
Exatamente.
Tipo, tá no café da manhã, tô trabalhando. No almoço, tô trabalhando. Na janta, tô trabalhando. Almoço em família, festa de aniversário, porque eu tô trabalhando. Gente, trabalho também.
Não, trabalho.
Não significa que é saudável.
Trabalho, cara, é feito pra ser o horário comercial. A gente que tá estendendo mais da conta, entendeu?
E isso acaba dando vazão àquela nova síndrome de burnout, né? É quando você trabalha, não consegue fugir do trabalho e acaba se tornando uma pessoa que não suporta mais as coisas. Tipo, não sabe mais lidar com o estresse de tanto que você trabalha.
Tipo, você sobrecarregar até você desligar, basicamente. Eu acredito que, tipo, eu não tô sendo diagnosticado, mas eu acredito que eu tenha passado por isso recentemente, porque eu tava super preocupado com várias questões que envolviam trabalho, que envolviam faculdade, que envolvia projeto. Eu não tava dormindo direito, tava vivendo à base de café, e isso pro jovem moderno é tudo de bom, né? Você acordar, café. Você, depois do almoço, café. Depois, quando você vai ter que escrever alguma coisa pra faculdade, varou a noite no café. E eu tava tudo ok, tudo demais. Mas aí chegou num momento em que eu simplesmente não conseguia viver, eu não conseguia mais ver um momento em que eu poderia relaxar. E aí eu abri o meu aplicativo do Taste de receitas e fiquei vendo vídeos de receitas. Porque é isso que eu faço quando eu tô muito cansado. Mas falando um pouquinho sobre como era antigamente, eu fui uma criança que, assim, desde que eu me entendo por gente, eu jogava joguinho no computador, no CD-ROM, do Coelho Sabido. Então, a minha relação com diversão começou desde muito cedo no digital. Eu me considero muito parecido nesse quesito com as crianças da geração Z. É Z, né? Que tá certo.
Sei lá.
As crianças de hoje. Eu me considero muito parecido nessa questão porque eu me considero ter nascido numa época digital, sabe? E eu não consigo me ver fora disso, desse hibridismo, sabe? O digital faz muito parte do que eu sou. E eu não acredito que isso seja essencialmente ruim. Só que a nossa relação com o digital, a nossa relação com o aparelho celular, óbvio que ela precisa mudar. Para concluir hoje o nosso podcast, eu queria jogar mais uma provocação para a mesa, para que a gente comentasse em cima, sobre duas possibilidades. Hoje, há uma alternativa saudável para diminuir o nosso consumo digital ou o nosso hibridismo com a tecnologia só vai aumentar? E até que ponto isso é bom ou ruim? Qual que vocês acham que vai ser o caminho daqui para frente?
Sinceramente, se depender de mim, com certeza a gente vai estar caminhando para o hibridismo. Isso aí mesmo. Porque, assim, por mais que eu saiba que não é algo saudável, por mais que tenha todos os poréns, eu meio que aceitei já o fato
eu caguei
pra isso e eu gosto de rede social, eu gosto de celular, eu gosto de usar e eu meio que, beleza, aceitei o fato de que estamos no mundo capitalista, estamos num mundo tecnológico e...
É isso.
Mas o mundo capitalista não quer dizer que num mundo comunista a gente não viveria fora do celular também. Eu acho que é uma era de informação. Não tem a ver muito com o modelo econômico, sabe?
Ah, eu acho que tem. Não necessariamente.
A relação com o consumismo tem a ver. O nosso consumismo no meio digital tem a ver com o capitalismo.
Mas só que o consumismo no meio digital é o que praticamente dita todo o meio digital.
Mas mesmo assim, a gente poderia estar do mesmo jeito numa lógica comunista, porque a nossa sede é por conteúdo, a nossa sede é por informação, a nossa sede é por ver a vida dos outros, a mostrar a nossa própria vida.
Na verdade, a gente é uma grande geração de velhas futriqueiras. De velhas fofoqueiras, que gosta de ficar vendo a vida dos outros na internet.
Mas sempre foi assim.
Gente, eu me sinto tão baixa quando eu vejo lá a publicação do Google Gloss falando, tipo, ai, Kim Kardashian, não sei o que. Eita, meu Deus, deixa eu entrar aqui, deixa eu ver o que ela falou, que barraco que foi esse.
Eu mesma adoro saber da vida dos outros.
Então, se gera um lucro acima disso, ok. Mas não quer dizer que numa sociedade comunista a gente não teria isso. Porque a nossa sede vem desde do folhetim que lá, bem atrás, antes do rádio, as pessoas já queriam saber da vida dos outros, entendeu?
Não sei, só sei que eu meio que gosto de celular e eu gosto... disso aí. E a minha conclusão é essa. Se depender de mim, eu não sei qual que é a da sociedade. Não sei qual que é a do futuro. Mas vendo o prisma a partir de mim e de pessoas que convivem comigo, provavelmente a gente vai pro hibridismo muito facilmente.
Eu acho que a gente vai virar um bando de retardado. Tá? A gente já tem um monte de criança retardada aí que as crianças não conseguem nem olhar pra frente. Elas só conseguem olhar pra baixo, que normalmente é onde fica o celular ou o tablet, que elas passam horas ali. Eu tenho duas teorias, né? A primeira é que tudo vai se acabar e as coisas vão ter que recomeçar, vai acabar tecnologia, vai acabar tudo e vai ter que começar tudo de novo, porque vai dar tudo muito errado. Vai acabar aí, ó, Amazônia, vai acabar um monte de coisa, a gente vai ter que achar um outro meio que não vai ser a tecnologia que vai nos dar.
Se tudo der certo, acaba os humanos também, a gente nem recomeça nada.
Entendeu?
Mas tem um certo embasamento mesmo essa sua teoria, porque sim, o meio ambiente, né? Tipo, a nossa relação com a Terra, ela tá no estado crítico, né? A gente tem uns 10 anos aí pra fazer uma inflexão e sair do rumo da desgraça. Porque se a gente for realmente pelo rumo que a gente tá indo, a nossa relação com o consumo de tudo vai mudar. Então a gente não vai ter mais tempo, tanto tempo pra ficar no celular.
É, você falou 10 anos. 4 é só de Bolsonaro, né, amor? Então já morre uns 4 aí, que não vai ter inflexão. Vai morrer todo mundo.
É graça.
Tá, essa é a minha primeira teoria. A segunda teoria é que talvez com uma magia, um pozinho assim que vai cair no mundo, a gente vai passar a se conscientizar. Porque, querendo ou não, o celular tira muito o nosso senso crítico. O celular tira muito, assim, a nossa realidade, sabe? A coisa das pessoas estarem discutindo no Twitter por causa de Taylor Swift. E ela tá lá na casa dela e tem pessoas se matando, discutindo sobre ela ou qualquer outra coisa. Então, eu acho que é isso. Ou tudo se acaba, ou por alguma razão a gente vai passar realmente a ter um senso maior das coisas, a ponto de compreender que a internet não é tudo, que a tecnologia não é tudo, que dá para você viver, por exemplo, se ocupando, sabe? Se o tempo livre que você tem no seu sábado, que você fica o dia inteiro no celular, você usar para ir num parque, sabe? Usar para sair, fazer, assistir um teatro, alguma coisa. Isso vai reduzindo, porque querendo ou não, muito do nosso uso do celular, gente, vem de não ter nada para fazer. Porque quando a gente tá realmente fazendo uma parada...
Então, é que tem essa questão, beleza. Pode ser um grande centro de desinformação, sabe? O celular. Mas, ao mesmo tempo, também é um grande centro de informação. Muitas pessoas acabam tendo somente esse meio de acesso para poder receber uma informação.
Porém, eu acho que a informação da internet, ela é para um certo grupo. E para um outro grupo, não é informação. Eu não fico acessando, por exemplo, o Instagram de jornalismo. Eu não vejo, não aprendo sobre política na internet. Eu passo mais tempo vendo a Kim Kardashian do que tendo uma informação de como que tá a economia do país.
Não, isso assim, mas por incrível que pareça, um dos lugares, assim, que eu mais recebo informação, assim, que eu acabo mais buscando algum tipo de... Não necessariamente informação política e tudo mais, é o YouTube. Tipo, por canais, por exemplo, Quadro em Branco, o Mimimídias.
A gente já citou tanto eles nesse podcast que, olha...
É verdade, já tá, mano.
Já tá na hora deles virem falar um pouco, porque, olha, todo podcast a gente indica.
Sim, então, mas, tipo... Não precisa ser aquela informação jornal, sabe? Em que, ai, tem alguém passando uma informação em que você... Mas, às vezes, é um pensamento. É, tipo, beleza, vamos supor. A Mayra Medeiros... Tá lá postando um negócio sobre gordofobia. E é um tipo de informação que você acaba recebendo, sabe? Ou então alguma influencer negra, a Nathalie Neri, que fala alguma coisa referente ao racismo.
A última coisa que eu vou falar pro Leonardo falar, gente. Assim, ok, só que, por exemplo, meu pai, que eu falo que passa mais tempo no celular que eu, ele... Não tem um Instagram, ele não tem Facebook, ele não tem um YouTube. Ele só tem um WhatsApp e os amigos dele, palhaço, que envia um monte de mensagem inútil. Então, é claro, eu não sei qual que é o equilíbrio disso. Eu acho que existe público pra todo lado. Mas eu sempre caio nesse lance quando é a internet e a grande informação, porque a internet também é desinformação, gente. Tá aí, sim. Piroca de mamadeira, mamadeira de...
Então, é, piroca trazendo... Piroca de mamadeira. Tecnicamente ela é, né? Mas puxando um pouquinho mais pro lado teórico, porque tudo que vocês disseram tem embasamento teórico em cima disso. E não é nem embasamento técnico, é ficção. Admirável Mundo Novo, Aldous Huxley. No Admirável Mundo Novo, as pessoas vivem numa distopia em que há tanta informação disponível, há tanta, tipo, as pessoas ficam tão bêbadas de informação que nada mais importa. Isso já foi pensado lá atrás, tipo, quando a gente começou a ter uma relação com a TV. Então, a gente tá entrando, a gente já tá nessa distopia em que qualquer informação que a gente queira tá ao nosso dispor. E por isso, quase toda informação não importa mais. A busca pela informação é o que faz você realmente querer aprender alguma coisa e pensar sobre aquilo. Então, se você não tem busca por informação... Você não quer aprender sobre nada. O que a gente precisa não é ter, tipo, mais informação ou menos informação. A gente precisa aprender a selecionar e absorver aquilo que interessa pra gente. Porque foi de um tempo em que tudo era ocultado das pessoas, foi de um tempo em que a igreja já pegou livro, foi de um tempo em que ditaduras pegavam livros, foi de um tempo de que a gente não tinha mais acesso. Agora a gente tem acesso a tudo e a gente não quer mais aprender nada. A gente precisa aprender qual é a nossa nova relação com esse sistema de informação universal que a gente tem.
E isso é muito novo também. Se for colocar realmente no papel, o celular, da forma que ele é hoje, como a gente conhece hoje, tem menos de 5 anos. E isso, para você ensinar alguém... Ninguém sabe como agir ainda com a tecnologia. Ninguém sabe como funciona.
Mas a gente precisa, tá já na hora.
Sim, a gente precisa, mas só que sociologicamente, colocando num prisma essa situação, a gente tá, tipo, no início do início do início da era da informação. Ninguém sabe o que fazer com isso ainda, sabe? Tipo, ninguém tem uma resolução, ninguém sabe pra onde vai. Isso que fode tudo, porque a gente tá no meio do furacão e ninguém sabe pra onde ele tá indo.
Bom, pra concluir e dando um pouquinho mais sobre a minha visão do que vai ser, na verdade, daqui pra frente, eu acho que, assim, não tem mais como pensar num futuro em que a tecnologia não seja o cerne de tudo. Não tem como, porque a tecnologia tá deixando de ser mais um... Tá deixando de ser um periférico, né? Tá deixando de ser um aparelho que tá fora da gente pra ser um aparelho que tá dentro da gente, entendeu? Começou com relógio, começou com o smartphone que tá integrado com tudo da sua vida, começou com aplicativos que medem sua pressão, e daqui a pouco, tipo, daqui a pouco mesmo, daqui a alguns anos, é... um negócio que tá no seu corpo, é um negócio que tá interligado na sua mente, e não é mais ficção. Não é ficção científica, isso. Isso é hibridismo real, sabe? Biológico. Então, não tem como pensar num futuro em que a tecnologia não esteja internamente ligada com a gente. A única coisa que resta pra gente é pensar numa maneira saudável de lidar com a tecnologia que já faz parte do nosso ser. Hoje, se você for pensar, o celular é uma extensão de você mesmo.
Sim.
Eu tive acesso, tipo, hoje lá no trabalho, eu trabalho numa região nobre de São Paulo, teve um treinamento da semana de segurança da empresa, né? E foi alguns policiais militares lá falar sobre um pouco da incidência de furto na região. E de 100% dos furtos, 50% é de celulares. 50 de celulares em relação a todos os outros furtos. Carro, carteira, qualquer outra coisa, 50% é o celular. Porque o celular é a extensão hoje do ser humano. O celular tem a sua senha do banco. O celular tem todas as suas redes sociais. O celular possibilita que a pessoa faça um roubo de identidade. Se a pessoa tem o seu celular, a pessoa tem sua vida. Então, o quanto é saudável pra gente se estender tanto pra um aparelho? A gente tem que pesar essa balança. Já que a gente não vai conseguir se livrar, o quanto que a gente consegue manter dentro de nós mesmos o que é nosso? Nossa, que pesado.
Mas é realmente isso. É até uma situação que eu quero só comentar, que foi muito engraçado, que a gente mora aqui em Itaquera, né? Aqui na ZL de São Paulo. A gente saiu aqui da Zona Leste pra ser furtado na Avenida Paulista. Eu e o Léo, a gente tava junto, a gente foi furtado, furtaram tanto eu quanto ele, e a gente não sabia pra quem ligar, porque a gente não lembrava o telefone de ninguém.
Exato.
Todos os nossos telefones estavam no celular. E então a gente chegou em casa, e só quando a gente chegou em casa que foram descobrir que a gente tava sem celular, porque a gente não sabia pra quem ligar.
A gente já não tem mais controle da nossa própria memória, né? Tipo, a nossa memória é o celular. É nessa reflexão um pouquinho bad, mas um pouquinho... É, toda reflexão é meio bad, eu acho. Que a gente vai finalizando o nosso podcast de hoje, o nosso episódio de hoje. Queria abrir para que a gente fizesse uma consideração final, quisesse se despedir, todo mundo da mesa, e é isso aí.
Eu vou terminar hoje citando um tweet. Busque informação, mas não tanto, senão você fica triste. Beijos.
Depois disso que o Léo falou...
Tawane está triste.
É, depois disso que o Léo falou, eu não tenho considerações. Então, até o próximo EP, sério, eu tô sem pensar.
É isso, gente. Não esqueçam de seguir a gente no Instagram, no YouTube, seguir a gente na sua plataforma de podcast preferida. Estamos no Spotify, estamos no Deezer, estamos na Apple Podcast, nas principais, e alguns outros, tipo Castbox. Estamos em tudo. Stitcher. Se você procurar, vai achar a gente.
Segue a gente também nos nossos perfis pessoais, que a gente produz muito conteúdo nichado. Então, tudo que a gente leva pro copo meio cheio, a gente também acaba falando um pouco mais profundamente nos nossos perfis pessoais. Então, por exemplo, você gosta da minha coluna, que fala sobre corpo, amor próprio, autoestima, sobre a relação da gordofobia, do body positive, eu falo muito mais sobre isso no meu perfil pessoal.
Que é o... Qual é?
Que é o arroba Cacau Cavalcante.
Vai estar na descrição aí do episódio.
E se procurar lá através do Instagram do Copo Meio Cheio também, você consegue achar.
É, o meu é arroba Tawane Valentim. faço muitas coisas e tudo que eu faço, agora eu tô procurando colocar lá. Então, minhas aulas de dança, as que eu faço e as que eu leciono, produção, enfim, me encontrem.
É isso. Falando pelo outro Léo que não pôde estar aqui hoje, você vai encontrar conteúdo sobre arte independente, sobre slam de poesia, sobre produção musical, que o Léo também é músico. Ele trabalha bastante com um dos nossos convidados ilustres aqui do Copo, que é o Edu Chaves. Então você vai ver bastante sobre isso. E no meu você pode encontrar opinião sobre audiovisual, você pode encontrar música, que eu também, nas horas vagas... Queria que não fosse só horas vagas, mas nas horas vagas eu canto também. Então você vai ver meus covers. E é isso. Encontrem a gente que você vai ter bem mais conteúdo na sua rede social para você passar um pouquinho das suas 4 horas e 50 na nossa companhia. É isso. Mais um episódio. Muito obrigado a todos que estão ouvindo. E que seu copo esteja sempre meio cheio.
Beijo!
Até mais. Tchau, tchau.